Oi, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta segunda-feira, 8 de abril de 2024. Eu sou Stephanie Swerdick e comigo na apresentação está a Júlia Lordello.
Oi, Stephanie! Olá a todos que nos acompanham. A chuva que atinge Salvador desde a manhã desta segunda-feira tem causado transtornos em diversos pontos da capital. Ao longo do dia, a Defesa Civil de Salvador, a Codesal, anunciou cerca de 300 ocorrências.
O sistema de alerta e alarme da Defesa Civil de Salvador foi acionado em 14 localidades. São elas Mamed, Bom Juá, Irmã Dulce, Mangabeira 1, Mangabeira 2, Calabetão, Vila Picasso, Creche, Moscou, Voluntários da Pátria, Baixa do Cacau, Bosque Real e Olaria. Outras 150 localidades são apontadas como áreas com risco para deslizamento de terra.
Mais de 1.000 alunos tiveram as aulas suspensas para que as escolas pudessem servir de abrigo para pessoas que moram em áreas com risco de deslizamento.
A travessia Salvador-Mar Grande também continua suspensa devido às condições adversas de navegação e também o mar agitado na Baía de Todos os Santos.
Entrevistado na Metrópole nesta segunda-feira, o deputado federal Elmar Nascimento, do União, falou sobre sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados e declarou que pode sim apoiar a reeleição do presidente Lula nas eleições de 2026.
Eu não seria uma pessoa correta se aceitasse, em nome da maioria do meu partido, liderar um partido que tem 3 ministérios ocupando, e dissesse que não tem possibilidade. Tá lá, daí a pouco o governo, o presidente Lula e o seu governo resolve apoiar a eleição do presidente Davi para o Senado e minha para a Câmara. Que discurso eu tenho para ficar contra um governo que nos proporciona isso? Tenho que ser correto.
Atualmente, o União Brasil está à frente da pasta do turismo, com Celso Sabino, de comunicações, com Juscelino Filho, e ainda de desenvolvimento regional, com Valdez Góes, que, apesar de não ser filiado ao partido, foi indicação do senador Davi Alcolumbre, do União.
Segundo Elmar, o União tem se posicionado a favor dos interesses do governo Lula sempre que possível, principalmente em pautas econômicas. Abre aspas. É claro que participamos de outros governos. Não dá, por exemplo, para a gente revisitar privatização de Eletrobras, reformas trabalhistas, mas tem umas que participamos. Fecha aspas.
Elmar comentou também sua relação com o governo estadual da Bahia e afirmou que tem procurado ajudar o governador Jerônimo Rodrigues e o Estado no que for possível. Abre aspas, minha obrigação é ajudar o Estado a reconhecer o resultado das eleições e o governador Jerônimo Rodrigues foi eleito. Tenho procurado contribuir na medida do possível com o Estado. Fecha aspas, foi o que afirmou o deputado.
Ele citou como exemplo recente a introdução de um benefício no PATEM, Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios, para viabilizar a instalação de uma fábrica de baterias em Camaçari, trazendo investimento significativo para a região e auxiliando a atuação da BYD, montadora de carros elétricos instalada no polo industrial.
Após 8 meses da morte de mãe Bernadette e mais de 6 anos da execução do seu filho, Flávio Gabriel, conhecido como Binho do Quilombo, a comunidade Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, teve as terras reconhecidas pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
A declaração publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira mostra que a área delimitada como quilombola soma cerca de 647 hectares, onde 150 dos 162 moradores são declarados quilombolas, segundo o Censo 2022.
Apesar da comunidade ser reconhecida pela Fundação Cultural Palmares como remanescente de quilombo desde 2004, a população ali estabelecida enfrenta conflitos territoriais desde 1940, com a criação de oleodutos para transporte de petróleo na região.
Além disso, polos industriais, rodovias, ferrovias e a construção da colônia penal de Simões Filho também afetaram a comunidade que se manteve ao longo dos anos de atividades sustentáveis como agricultura familiar, pesca artesanal e manejo de piaçava.
O reconhecimento do INCRA representa um avanço rumo à titulação da terra, que é a etapa final do processo de posse de um território quilombola pela comunidade.
E o terceiro dia de julgamento pela cassação do mandato do senador Sérgio Moro acabou nesta segunda-feira com placar de 3 votos contra e 1 a favor da cassação. Moro, que é do União, responde por abuso de poder econômico, Caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação na pré-campanha eleitoral de 2022.
Outros 3 desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná precisam apresentar os seus pareceres, que além da cassação, abrangem a inelegibilidade de Sérgio Moro por 8 anos e também a realização de uma nova eleição para o Senado no Paraná.
O julgamento será retomado durante a tarde desta terça-feira. Desde o início do processo, Moro nega as acusações e a decisão do TRE paranaense caberá recurso. A defesa do senador pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E a Metrópole seguirá acompanhando.
É isso, pessoal. Aos fatos de hoje, fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no X.
Também não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau a todos.
Tchau, tchau. Até a próxima.